O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a O Resgatador. Essa comunidade de aprendizes de Jesus que queremos ser como o Mestre, amando como ele amou, servindo como ele serviu. Nós sabemos que esse processo dessa transformação de aprender a viver como Cristo viveu é um processo de uma vida e é um processo transformativo. Ou seja, a cada dia nós vamos morrendo para o velho eu e nascendo em Cristo Jesus, novos valores e princípios. E para tal, nós precisamos viver o lema dos aprendizes de Jesus. E o lema dos aprendizes de Jesus é: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. É dessa maneira, através do amor, que a transformação irá ocorrer e nós seremos mais semelhantes a Jesus. Como você sabe, nós estamos na nona semana dessa jornada de experimentar Jesus no Evangelho de Lucas. E o verso áureo dessa semana trata-se de alguns dos versos, ou dois dos versos, que iremos refletir no dia de hoje. E os versos são os seguintes. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Que decisão importantíssima de Levi. Que decisão de seguir a Jesus, a qual nós precisamos fazer a cada dia. Decidirmos a seguir a Cristo, decidirmos a seguir a maneira que ele ama, a maneira que ele serve, decidirmos pelos princípios e valores do reino de Deus. Eu não sei você, mas para mim é um conflito diário. Os meus jeitos, as minhas maneiras, as minhas formas de pensar, a minha forma de reagir, de resolver problemas e a maneira e os valores do reino. E quando isso está em choque, o nosso convite é deixar o nosso jeito de lado para seguir a Jesus. Bem, eu penso que hoje vamos começar um aspecto muito importante dessa decisão de Levi e como isso impactou a comunidade onde ele se encontrava, e em especial os fariseus também. E vamos ver uma interação um tanto interessante e Jesus revelando e desvendando mais sobre a sua missão, mais os valores do reino, algo que nós precisamos manter em mente e tentar viver. Precisamos nos preparar para ler a Bíblia, preparar para ouvir a voz de Deus e, mais importante, preparar-nos para mudarmos a nossa forma de pensar, mudarmos a nossa forma de agir, porque a Bíblia, ela busca essa transformação, essa mudança de paradigma mental, de ler o mundo, de ler as coisas através dos valores do reino e como agir conforme esses valores. Nós sabemos que precisamos de Deus para esse processo e precisamos nos colocar diante de Deus. E Hebreus 4,16, ele é bem claro que Deus nos aguarda e nos aguarda com bênçãos. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Precisamos ir ao trono da graça. Ao irmos à palavra de Deus, nós estamos indo ao trono da graça. Ao orarmos, estamos indo ao trono da graça. E isso é tão importante compreendermos. esse movimento de ir à presença de Deus. Eu quero dar um minuto para você fazer esse preparo, para você se colocar diante do trono da graça, para você pedir perdão para os seus pecados, para você solicitar que o Espírito Santo guie você nesse momento do estudo da palavra. E logo em seguida, nós vamos refletir nos versos para hoje e ver algumas lições que podemos tirar para a nossa vida. Te vejo em um minuto. Vamos orar. Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, teu cuidado e tua proteção. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Neste momento, Pai, queremos ouvir a tua voz através do estudo da tua palavra. Perdoe todos os nossos pecados e fica conosco. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, nós estamos no capítulo 5 do livro de Lucas, nessa jornada diária, semanal. Hoje nós vamos começar com o verso 27, vamos até o verso 31, então uma pequena porção, mas muito significativa essa porção, e vários pontos importantes. Até agora nós vimos Lucas ali construindo nesse ministério público de Jesus uma imagem de quem é Jesus para os seus leitores. Jesus é esse pregador, Jesus é esse mestre, Jesus é esse exorcista que tem autoridade sobre os demônios e espíritos imundos, Jesus é esse curandeiro, ou essa pessoa que tem autoridade sobre as doenças. Jesus é esse homem poderoso que tem autoridade sobre a natureza, né? Ele, depois, na cura do leproso, Lucas apresenta Jesus como aquele que tem autoridade, sim, sobre a doença, mas também sobre as leis de Moisés, as convenções sanitárias, com a possibilidade de fazer uma pessoa limpa, declarar a pessoa limpa. E ontem nós vimos na cura de um paralítico, né? Como Jesus tem autoridade sobre a lei de Deus, porque ele tem condições de perdoar pecados. Então, ele é Deus. E essa é a grande, revelação de Lucas às aquelas pessoas que estão assistindo, escutando e lendo a sua carta. Lembrando que Lucas, ele provavelmente foi aquele discípulo que ficou com Paulo, viajando e plantando igrejas com Paulo, auxiliando Paulo. E ali ele apresenta Jesus para um grupo de pessoas que nunca haviam ouvido falar de Jesus, que tinham um conhecimento muito, muito superficial, e agora está, ao contar a história de Jesus na sua narrativa, tentando descrever e apresentar verdades eternas. E um aspecto que Lucas ele já havia apresentado quando Jesus chamou Simão Pedro e seus irmãos, é esse foco de Jesus focar em pessoas, como o reino seria estabelecido através do investimento em pessoas. Nós devemos investir em pessoas. Muitas vezes, quando a gente pensa que planos ou que coisas que vamos fazer para implementar o reino de Deus, e pensamos em coisas grandes, TV, pensamos em lives, como estamos fazendo, pensamos em tantas coisas, mas o plano de Jesus, A metodologia que Jesus fez foi de investir em pessoas, fazer vida com elas, compartilhar os valores do reino e permitir que essas pessoas agora possam viver esses valores aonde elas estão. Para que da mesma maneira que Jesus compartilhou vida com elas, essas pessoas possam compartilhar vidas com outras pessoas. É um sistema de rede, onde Jesus escolhe alguns, e esses agora que foram escolhidos e abençoados vão escolher outros, e o evangelho vai ser alcançado todo mundo, não pela mídia, não por livros, não por isso, mas por pessoas. Eu não estou dizendo que as lives, que TV, que mídia não sejam importantes. Elas têm o seu papel associadas com o principal modelo que Jesus nos deixou, através de pessoas. E o que nós vamos ver agora é Jesus investindo em pessoas. Verso 27. Depois disso, depois que Jesus curou o paralítico, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado no local onde se coletavam impostos. Bem, a gente já conversou um pouquinho quem são os coletores de impostos, mas eu acho que vale a pena relembrar para a gente tentar ter o contexto aqui. O coletor de imposto era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Os romanos eram muito inteligentes. E nada melhor do que alguém que fazia parte da comunidade, que entendia quantas pessoas moravam numa casa, qual era o trabalho, como que andava a situação, seja da agricultura, da pescaria, sabe, do trabalho manual, tinha uma ideia real de como as pessoas viviam, quanto elas faziam ou deixavam de fazer, para ter uma noção de quanto imposto cobrar deles. Então, os romanos, eles buscavam judeus que estariam dispostos a trabalhar para eles, para que esses pudessem, na comunidade onde viviam, cobrar os devidos impostos para sustentar Roma, sustentar o exército romano. Então, para o judeu que entendia que Roma estava oprimindo, que Roma era ali uma nação que havia escravizado, e que estava oprimindo o povo de Israel, o povo judeu, trabalhar para os romanos era como se trabalhar para o inimigo. Então, essas pessoas que eram cobradoras de impostos, elas eram pessoas que trabalhavam para o inimigo, que na visão do judeu, e que conviviam com pessoas e valores e princípios que não condiziam com os valores e princípios do povo judeu, e muito menos com os princípios e valores do reino, que não envolve opressão, que não envolve mentira, que não envolve tantos valores que a humanidade e o mundo apregoa. Então, essas pessoas, de certa maneira, eram detestadas pela comunidade em geral, né? E acrescentando, esses cobradores de impostos, como eles tinham a força e a autoridade de Roma, eles cobravam a mais para que as suas próprias necessidades pudessem ser supridas. Então, eles não só trabalhavam para os opressores, mas de uma certa forma oprimiam, porque eles cobravam a mais para que pudessem ter as suas... Ter mais, já que alguém está abusando de mim, deixa eu abusar de outros. Esse é o ciclo vicioso do abuso, que é muito triste, que de alguma maneira tem que ser quebrado, né? Aquele que foi abusado provavelmente vai se tornar abusador. Essa é uma realidade triste e que pelo poder do reino pode ser quebrado. Então, cobrador de impostos não eram boas pessoas, na visão judaica. não eram benquistas, elas eram odiadas, ela não, sabe, ninguém ficaria feliz você andando com um cobrador de imposto. E no sentido religioso, principalmente dos fariseus, os cobradores de impostos eram pessoas imundas, sabe? Imundas pelo servir a Roma, já que os fariseus pregavam o reino de Deus, uma autocracia divina, né? Ou uma teocracia, né? Os fariseus odiavam esses cobradores de impostos, porque eles estavam em contato com pessoas religiosamente impuras, os gentios, né? Então, eles eram impuros. Então, o cobradores de impostos eram a pior pessoa, vamos dizer assim, uma das piores pessoas para o povo religioso da época, na visão e concepção do povo religioso da época. E Jesus, ele está saindo da cidade e ele vê um cobrador de imposto. Se ele é uma pessoa rejeitada, se o cobrador de imposto é essa pessoa odiada, impura e tudo mais, ele se enquadra na definição de Lucas de pobre. Porque pobre não é só simplesmente uma pessoa que não tem umas condições socioeconômicas, mas no conceito de Lucas e no mundo grego-romano, né, mediterrâneo ali, pobre era uma pessoa que tinha uma situação desfavorável. Então, como já explicamos, na situação desfavorável, sim, as questões socioeconômicas. Uma situação desfavorável tem a ver com gênero, né? Por causa daquela cultura naquela época, homem era superior, né? O gênero masculino é superior ao feminino, logo o feminino estava numa situação desfavorável, então uma mulher era considerada uma situação desfavorável. Logo, uma pobre. Se a pessoa não tinha de uma família boa ou de um sobrenome importante, era desfavorável, então era considerada um pobre. Se uma pessoa era rejeitada, envolvia com pecados, então era desfavorável, era uma pessoa pobre. Então, num sentido abrangente do conceito de pobre, Levi, por viver essa condição desfavorável aos olhos da sociedade, ele era um pobre. E qual que era a missão de Jesus? E aqui vamos voltar aqui para Lucas 4, 18 e 19, né? A gente precisa manter esse texto em mente. Lá diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. O que nós vemos aqui é que Jesus define a sua missão, e a sua missão envolve aqueles desfavoráveis. E Jesus não perdia uma oportunidade de trazer as boas novas aos desfavoráveis, aos pobres. E nós vemos aqui que ele vê Levi sentado, coletando impostos. O que Jesus ia fazer com essa pessoa que era odiada pela sociedade? Que era deixada de lado e rejeitada pelo grupo religioso? O que Jesus faria? Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Com certeza, Levi já havia ouvido falar de Jesus. Ele estava na porta da cidade, provavelmente Cafarnaum. Ele havia visto tantos milagres. Com certeza ele tinha escutado Jesus ou pessoas falando sobre a pregação de Jesus. Ele havia escutado como Jesus era uma pessoa diferente, uma pessoa que amava, que aceitava, que de certa maneira estava trazendo uma mudança. Mas provavelmente ele não sentia-se digno, porque quem era ele? Uma pessoa rejeitada pela sociedade. Ele trabalhava para o inimigo. Logo, Jesus provavelmente odiava Levi. Mas Jesus, ele simplesmente ama. Ama. E ele amou Levi. E disse: siga-me. E essa expressão siga-me é uma mesma expressão que um rabi fazia ao convidar alguém para ser o seu discípulo. Não sei se você lembra, nós conversamos um pouco sobre o sistema de educacional judaico na época, que tinha três níveis. Um primeiro nível focado na Torá, na memorização da Torá, e que ia dos 5 aos 12 anos, e depois tinha uma prova, e aqueles que passavam iam para a segunda fase. E nessa segunda fase, o foco era estudar os outros livros do Antigo Testamento, ou da Bíblia Hebraica. E daqueles, tinha uma segunda prova agora, né? Então, começava ali dos 12, aos 13 anos, dos 13 anos até os 16, 17 anos, e na terceira fase. E nessa terceira fase, aqueles que passavam, eles eram convidados a vir morar, a aprender debaixo da tutela de um rabi, um mestre da lei. E aqui, nesse momento que o rabi convidava essa pessoa que ficaria com ele até os 30 anos de idade, dos 17 anos aos 30 anos, e depois disso poderia fazer os seus próprios discípulos, a frase de aceitação, né, é siga-me. É interessante, eu lembro quando eu recebi uma carta de aceitação para fazer o doutorado. Eu apliquei, fiz tudo, mandei os trabalhos, depois a junta, a comissão, ela pegou da universidade e ela mandou uma carta. E quando eu recebi aquela carta, abri, eu não acreditava, né? Nossa, eu fui aceito, eu pulava de alegria. Essa carta de aceitação é Jesus falando, siga-me. E Levi levantou e deixou tudo e o seguiu. E aqui eu quero fazer uma diferenciação importantíssima, porque muitas vezes nós vemos esse texto e vemos numa uma visão, vamos dizer assim, como que eu posso colocar? Monástica, vou usar essa palavra porque a gente já trabalhou disso daí, uma visão monástica, que Jesus está pedindo para ele largar tudo completamente, deixar tudo para viver de uma forma única e uma forma que servir a Deus. E de certa maneira isso está ligado à realidade. Mas o maior convite de Jesus não é para você participar de uma comunidade monástica onde você é a única coisa que vai fazer isso ou qualquer coisa desse tipo. E acho que esse é um valor importante, né? Porque quando a gente dá estudos bíblicos para alguém, quando a gente convida alguém para seguir a Jesus, a pessoa aprende sobre Jesus, nós pensamos que essa pessoa ela tem que abandonar, deixar de ser quem ela é. Né? E a gente tem algumas profissões que é ok, você pode continuar com essa profissão e seguir a Jesus, mas tem outras profissões que a gente fala, não, essa profissão aí você tem que abandonar. Se você é um cantor do mundo e canta músicas do mundo, porque você aceitou Jesus, você não pode ser um cantor do mundo. Ah, se você não, você não pode. Não, se você é um professor, um médico, tudo bem. Continua como você está, tudo bem. Mas se você tem algum tipo de profissão, seguir a Jesus, a gente apregoa, né? E baseado em, nossa, largou tudo que tinha. Né? E a gente vai ver que até tem um contraste logo em seguida. Não condiz. Mas eu quero lembrar vocês que o chamado do reino não é um chamado para um isolamento e uma vida monástica, onde você vai viver enclausulado. O chamado do reino é diferente. E é diferente até para os cobradores de impostos. Eu não sei se vocês lembram, mas em Lucas capítulo 3, nós tivemos a situação onde cobradores de impostos chegaram até até João Batista, na pregação de João Batista, e aceitaram o chamado. E eles perguntam para João, o que, que nós devemos fazer? E João não pediu para eles pedirem demissão. Falou assim, ó, deixe trabalhar com isso. Vocês não vão trabalhar mais com os romanos. Deixe a sua vida, largue a sua profissão e abandone tudo. E algumas pessoas pensam que o chamado de Jesus envolve isso. E eu entendo para algumas pessoas vai envolver abandonar a profissão para você poder investir em pessoas. Né? Eu estava caminhando rumo a uma direção de vida, pensando em tomar trabalhar numa determinada outra profissão, e eu escutei Deus me chamando para eu trabalhar com pessoas, para compartilhar com as pessoas o amor de Deus. E ser um pastor de tempo integral. E sim, existe esse chamado, mas o maior chamado de Deus e do reino de Deus, ele é diferente. E qual que é? Verso 12 de Lucas capítulo 3. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: Mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: Não cobre impostos além daquilo que é exigido. Então, esse é um ponto importante, eu quero fazer um contraponto aqui, é que o reino, ele não pede para sair da onde você está. O evangelho do reino, ele pede para você ficar aonde você está e viver os princípios, valores do reino aonde você está, para que você possa influenciar aonde você está. Se você é um jogador, continue sendo jogador. Se você é um cantor, continue sendo um cantor. Se você é um artista, continue sendo artista. Mas viva os valores do reino aonde você está, para que você possa fazer a diferença aonde você está. O reino não é essa comunidade monástica que quer tirar pessoas e desassociá-los da realidade. Mas ele quer trazer os valores do reino à realidade. Sabe, é um movimento totalmente diferente. Sim, há um chamado aqui a Levi para um chamado além disso. Onde o chamado dele é para investir em pessoas. Mas caso ele não fosse chamado para acompanhar Jesus, Jesus falaria para ele: fica onde você está, continue aonde você está, mas viva o reino aonde você está. Porque se todas as pessoas que se converterem, entrarem e forem ver numa bolha, uma bolha monástica, que é desassociada da realidade e desassociada das pessoas, como é que o reino vai alcançar e transformar o mundo? O reino é muito mais do que uma mensagem, é um estilo de vida de valores. A maior conversão não é tirar alguém e colocar dentro de um aquário e deixar essa pessoa dentro do aquário para que ela não possa ser tentada e que ela não possa sofrer pressões. O maior objetivo é deixar essa pessoa onde ela está e, pela graça de Deus, essa pessoa viver os valores do reino. Mas Levi, ele teve um chamado especial. Um chamado aonde ele trabalharia e aprenderia com Jesus de perto, para que ele pudesse investir em pessoas. E seu trabalho começou. Verso 29. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra a Jesus. Peraí, ele não tinha abandonado tudo? Ele está dando um banquete? Como assim? Alguns teólogos, eles fazem esse questionamento. E quem estava lá? Bem, a maioria das pessoas não aceitavam Levi porque ele era um cobrador de impostos. Então quem que estava lá? Outros cobradores de impostos. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos de Jesus: Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? E aqui vem esse choque, porque na visão farisaica, né, se uma pessoa ela fosse aceitar o reino, os valores do reino de Deus, essa pessoa tinha que ser raptada do ambiente onde vivia, entrar numa sociedade monástica, vamos dizer assim, e se comportar e viver dessa forma. Não era essa pessoa continuar onde ela estava e fazer a diferença. Não, não, você tem que abandonar e não falar mais com essas pessoas. Sabe aquela frase? Me diga com quem tu andas e direi quem tu és. Não, 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 você não pode mais andar com esse povo. Você vai se contaminar. E aqui a gente tem ainda algo um pouco mais profundo, é que comer com alguém naquela cultura significava aceitar essa pessoa. Comer à mesa com uma pessoa era dizer: eu aceito você e aceito você como você é. Então, para eu dizer para alguém que eu não aceitava com essa pessoa, eu ia dizer: eu não como com você porque não aceito o seu estilo de vida. Então, os fariseus e essa comunidade monástica, ela não comia com pessoas que não tinham os mesmos valores e princípios que elas. Eles queriam deixar claro: o modo de vida que vocês tomou e viveu não é certo. Eu não aceito isso. Eu quero deixar claro para você. Eu não aceito, por isso eu não vou comer com você. A maneira de levar pessoas à conversão dos fariseus era de excluí-las e de mostrar quão erradas elas estavam, para que de alguma maneira essas pessoas pudessem sentir um certo remorso e dessa maneira unirem-se a essa comunidade monástica, fazerem parte da bolha. E é interessante que essa tenha sido a tática de muitos dos cristãos, de mostrar o seu desdém, a sua ira contra certo tipo de comportamento de pessoas e mostrar quão pecadoras elas estão comparadas aos valores e princípios apresentados na Bíblia e como elas, se continuarem nessa maneira, irão morrer no fogo do inferno. Eles querem converter outras pessoas, mostrando a sua santidade. Mas o que Jesus faz aqui? Jesus come com eles. E comer quer dizer, eu te aceito. Mas comer quer dizer, eu te amo. A transformação de Jesus começa pelo amor, começa pelo diálogo, começa sentando à mesa e falando assim, eu te amo. E não é porque eu amo alguém que eu concordo com tudo que a pessoa pensa e com tudo que a pessoa faz, mas o amor, ele é capaz de criar pontes. E só o amor cria pontes. Os fariseus, esses líderes, eles não amavam. Eles queriam mostrar quão santo eles estavam e quão erradas outras pessoas estavam. Mas Jesus partia do princípio que cada indivíduo, não importa o que eles acreditam e não importam como eles se viviam, os seus comportamentos, não importa a sua teologia e não importa o seu comportamento, você é um filho e filha de Deus. Não importa quem você seja, não importa o que você acredita e o que você faz, você é um filho e filha de Deus. E por essa razão eu vou te amar. Imagine se nós olhássemos para todas as pessoas como filhos e filhas de Deus. Não como pessoas pecadoras de segunda classe, pessoas que vão morrer no fogo do inferno, pessoas que não são tão boas como nós. Mas imagine se nós olhássemos para todas as pessoas como filho e filha de Deus. Eu não sei você, eu sou pai. E quando alguém faz um agrado para o meu filho, para minha filha, eles estão fazendo um agrado para mim. Mas quando alguém machuca meus filhos, eles estão me machucando. Imagina Deus. Se cada um de nós somos filhos de Deus, e a maneira que você trata o seu irmão, a sua irmã, e é irmão e irmã, a despeito se eles creem como você crê, a despeito se eles se comportam da maneira que você se comporta, eles são irmãos porque somos filhos de Deus, todos nós fomos criados por Deus, todos nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Como é que Jesus, como Deus, sentiria vendo você tratando essas pessoas, outras pessoas? Como Deus sentiria você tratando os filhos dele? Jesus partiu desse conceito, que todos eram filhos e filhas de Deus. Nem todos haviam aceitado Deus, os seus valores, os valores do reino. E ser filho e filha de Deus não quer dizer que você vai ser salvo. Isso quer dizer que somos, sim, criados à imagem e semelhança de Deus. E a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos herdeiros da herança do Pai, do Filho e Filha de Deus. Somente aqueles que aceitarem a Jesus serão salvos, como diz a Bíblia. Mas para essa aceitação, não que, por você aceitar ou deixar de estar, não quer dizer que você deixou de ser filho ou filha de Deus. E aqui, eles estavam questionando, por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? E Jesus é claro, verso 31, Jesus respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Jesus não nega que eles são pecadores, que os publicanos, ele não nega que as pessoas que ele está andando são pessoas que não vivem de acordo com os valores e os princípios do reino. Ele não nega isso. Mas ele coloca, olha, imagina, eu sou um médico. Tem uma pessoa que considera-se boa e tem uma pessoa que considera-se doente. Com quem que eu devo passar tempo? Com aquele que está bom? Ou com aquele que está doente? O reino não é uma convenção de médicos, onde os médicos, os bons, eles ficam juntos. O reino é um hospital, aonde nós devemos dedicar o nosso tempo àqueles que ainda não aceitaram o amor de Jesus. E como nós fazemos isso? Amando-os, aceitando-os, comendo com eles, compartilhando a mesa. Tem um teólogo chamado Mike Foster. Ele diz que Jesus morreu porque ele comeu com as pessoas erradas. Ele aceitou as pessoas erradas. Ele amou as pessoas erradas. E essa é a realidade de hoje. E a minha pergunta para você hoje é: com quem que você tem compartilhado a sua mesa? Com quem você tem aceitado? Quem você tem amado? Sabe? Chamada do reino é para você viver numa convenção médica. O chamado reino é para você, aonde você está, viver os valores e princípios do reino. E esses valores e princípios são baseados no amor. O amor de Deus. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos, obrigado pelo exemplo de Cristo Jesus e que possamos ser como Ele. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e nos dê amor. Amor para vermos cada pessoa, a despeito da maneira que elas entendem e vivem, como filhos e filhas de Deus. E que através dessas lentes nós possamos amá-los. Mesmo que não concordamos com a maneira como elas pensam, acreditam ou como se comportem. Nos ajude a entender que amar não quer dizer aceitar ou que isso é algo que eu estou promovendo. Mas amar quer dizer que, a despeito de todas as coisas, podemos celebrar que a existência de Deus e que somos filhos e filhas de Deus. Perdoa os nossos pecados e esteja conosco. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos para as nossas perguntas? E as perguntas de reflexão são: o que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Que Deus te abençoe ricamente. A gente vai amanhã continuar nesse diálogo que ocorre ali sobre essa festa, né? Essa festa que deu o que falar ali na casa de Levi. E eu espero que possamos compreender o reino de Deus. E mais importante, de que lado que nós estaremos? Nós estaremos do lado de Jesus ou do lado dos fariseus naquela festa? E a pergunta que fica é: de que lado nós estamos hoje? Do lado de Jesus? Ou do lado dos fariseus? Ao lidarmos com pessoas hoje que não vivem como nós e não pensam como nós. Que Deus te abençoe ricamente e espero vê-lo, espero vê-la amanhã.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.